destaque na atualidade informativa deste domingo com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Movimento de utentes quer abolição das portagens na A23 e na A13. População chamada a pronunciar-se sobre a requalificação da Rua Corredora do Mestre, isto em Tomar, também pela cidade do Nabão. Anabela Freitas apresenta candidatura em plena Praça da República e com presença de ministro.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo continuavam a ser de tempo quente, céu pouco nublado, temporariamente maior nubosidade no litoral. Também durante a tarde é esperado aumento de nubosidade com possibilidade de aguaceiros e trovoada nas regiões do interior. Subida das temperaturas mínimas no litoral da região centro, subida das máximas no litoral das regiões norte e centro. A máxima prevista para Tomar hoje era de 41 graus.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém escreveu a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República no sentido de sensibilizar os diferentes partidos para avançarem no sentido da abolição das portagens na A23 e na A13, num texto onde é sublinhado que não há razões económicas, ambientais, de segurança e de coesão territorial que justifiquem a existência das referidas portagens. O movimento de utentes refere que o Governo, alegando constrangimentos orçamentais, decidiu aplicar só um desconto nos tarifários em vigor, mas foi excluída a A13. Lamenta o grupo que não se esquece de referir que na A23 e na A13 se praticam das mais elevadas taxas de portagens do país e que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos três hospitais da região do Médio Tejo, que constituem o centro hospitalar. O secretariado do MUSP, nesse mesmo documento já enviado, apelou a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República para que na elaboração do Orçamento de Estado para 2018 seja contemplada a abolição de portagens na A23 e na A13. Arlindo Nunes é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga. A este propósito, realizou-se nesta quinta-feira a apresentação oficial da recandidatura a uma freguesia que representa quase 30% da área do concelho. A sessão de apresentação do candidato juntou no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo dezenas de simpatizantes e amigos, para além de vários autarcas de freguesia do PS, assim como algumas individualidades do concelho, exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, e Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina. Seguiu-se Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e também candidata nas eleições autárquicas, que focou a sua intervenção em obras para dizer que durante 16 anos houve um completo desinvestimento no concelho.
Aquilo que o Arlindo aqui esteve a dizer, e até o próprio presidente da concelhia, poderá parecer estranho nós termos estado aqui a falar essencialmente em obras. E poderão todos vós perguntar, estamos em pleno século XXI, e estamos ainda a falar em obras, quando se calhar já deveríamos estar a falar noutras coisas. E porquê é que nós, em pleno século XXI, estamos a falar em obras? Porque precisamente aquilo que houve durante 16 anos, o completo desinvestimento que houve num conjunto vasto de freguesias do nosso concelho, e deixem-me vos dizer que tanto tomarense é a pessoa que mora na Madalena, como é o que mora na Sabacheira, como sou eu que moro na Rangela Tamagnina e em Tomar. E todos nós temos direito e igualdade de oportunidades. Mas dizia eu que o facto de estarmos aqui a falar é porque durante anos não houve uma coisa muito simples, que é trabalhar em parceria. Eu tenho poucos recursos, eu Câmara, a Junta tem poucos recursos, juntamos os nossos recursos e conseguimos fazer. E este é o caminho certo para tomar. É continuar a trabalhar em parceria. Seja trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, seja trabalhar em parceria com as associações, seja trabalhar em parceria com as instituições da administração central, seja trabalharmos todos uns para os outros e em conjunto uns com os outros. Porque só assim é que conseguimos colocar tomar no caminho certo.
Por falar em Anabela Freitas, refira-se que a atual Presidente da Câmara vai apresentar-se como candidata à autarquia nabantina às eleições de 1 de outubro, numa sessão que terá lugar em plena Praça da República. Será no dia 23 de junho, a partir das 21 horas, sendo que está confirmada a presença de José Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Rádio Eves, a primeira a informar.
Ainda por tomar, a população será chamada a analisar e apresentar ideias sobre a requalificação urbanística da Rua Corredora do Mestre da Área Urbana. A Câmara irá assim promover a discussão pública do projeto relativo à empreitada pelo período de 15 dias para a formulação de sugestões, período que terá início 8 dias após a publicação do respectivo aviso em Diário da República. Para além disso, haverá registro para uma sessão pública de esclarecimentos no dia 22 de junho, pelas 21 horas, no edifício da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, na Rua Major Ferreira do Amaral. Por tomar, um jovem com 17 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em plena cidade por ter ameaçado e injuriado um agente de autoridade. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, refere que o agora detido tem antecedentes criminais. O espaço internet, situado na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, dispõe de novos equipamentos informáticos. No total de 20 computadores, substituíram os antigos PCs. Os equipamentos estão ligados à internet por cabo, o que garante maior velocidade de navegação. Como refere o vice-presidente da Autarquia Nabantina, Hugo Cristóvão, fica assim resolvida uma das mais frequentes queixas dos utilizadores daquele espaço na biblioteca, precisamente a de que computadores e software já estavam ultrapassados no tempo.
Nós temos vindo, nestes últimos 3 anos, vindo, no que diz respeito à biblioteca municipal, a alterar não só algumas das suas características de funcionamento, mas também a melhorar, portanto, alguns dos serviços. E de facto, o espaço internet é um desses serviços, portanto, é um dos serviços mais procurados no dia-a-dia. Há muitas pessoas que acedem àquele espaço para trabalho, em alguns casos também para lazer, mas, portanto, de facto, desde os mais novos aos mais séniores, é de facto um espaço muito frequentado na Biblioteca Municipal. Realmente, os computadores eram já pouco atuais com aquilo que são hoje os programas e as necessidades deste setor, que está sempre a evoluir. E, portanto, numa linha de renovação de equipamentos que já, aliás, iniciámos o ano passado nas escolas, portanto, o ano passado, 2016, e porque temos que ir também fazendo na medida das possibilidades e disponibilidades financeiras, portanto, o ano passado renovámos todos os computadores existentes nas nossas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, e também internamente aqui no município também fizemos renovação de bastantes equipamentos, e este ano, como, aliás, era o planeamento que tínhamos, como, portanto, mais alguns serviços internos no município e também ao espaço internet na Biblioteca Municipal, que, como disse, é um espaço muito frequentado e, portanto, onde os equipamentos devem estar o mais possível em linha com as necessidades atuais. E estou absolutamente seguro que estão, naturalmente, do agrado dos utilizadores que todos os dias acorrem àquele espaço.
Como refere o vereador, o investimento ascende a dezenas de milhares de euros em novos computadores e programas informáticos só em 2016 e 2017. Neste caso, só para a Biblioteca de Tomar, ultrapassa os 5 mil euros.
Estaremos a falar em algo como 6 mil euros, por aí, 5, 6 mil euros para o conjunto destes 20 computadores. Digamos, no esforço global, obviamente são umas dezenas de milhares de euros entre o ano passado e este, para, de facto, como eu dizia, a renovação do parque informático do município e das escolas que são responsabilidade do município, porque realmente a maioria dos computadores existentes tinham, enfim, mais de 10 anos, alguns bem mais que isso. Nas escolas, por exemplo, a maioria dos computadores existentes eram os primeiros que apareceram nas escolas eram aqueles que estavam ainda ao serviço na grande generalidade das salas de aula. E aqui no município passava-se também muito isso, portanto, a grande maioria destes computadores tinha pelo menos uma década e quem sabe como são estes, enfim, estes equipamentos, a desatualização é muito rápida e depois também são equipamentos naturalmente utilizados por muitas pessoas, pronto, e tudo isso naturalmente contribui para que rapidamente, enfim, não sejam os mais adequados. E portanto havia de facto muito essa necessidade quer para o trabalho interno, como digo, para que o trabalho interno do município seja mais expedito, mais eficaz, mas também realmente para naqueles casos em que são para uso dos cidadãos, como é o caso do espaço internet, de facto tenham um serviço mais capaz e mais adequado.
Tomar continua a receber até este domingo a iniciativa Flux Tomar Rota de Luz, das 21h30 até às 24h, todos os dias. Ainda é possível vivenciar o património local num percurso multimédia que permita ao visitante assistir a criações artísticas de luz e vídeo proporcionadas pelo ateliê O Cubo. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrer em simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, no Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, na Praça da República, Passos do Conselho e no Convento de Cristo, precisamente no exterior da Charola. Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, refere alguns dos aspectos deste projeto que será para repetir no próximo ano. Para já, a autarca Nabantina deixa o convite a Tomar e à região para uma visita ao Flux Tomar Rota de Luz.
Este é um projeto que é financiado no âmbito do Portugal 2020, que é um projeto do património Lugares de Património da Humanidade. É um projeto que é comum a 4 municípios, Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra, e em Coimbra ainda também à Universidade de Coimbra, por causa de, em Coimbra, o Património da Humanidade é a Alta da Sofia e a Universidade de Coimbra, e este é um projeto comum, cada lugar terá a sua especificidade, sendo que aqui em Tomar, sendo o património da humanidade o Convento de Cristo, faria todo o sentido que o nosso primeiro visionamento fosse precisamente no local que nos permitiu aceder a esta candidatura. Dizer-vos também que Tomar, cada lugar, como já foi dito, tem a sua especificidade até geográfica. O Convento de Cristo em Tomar não fica no centro de Tomar e, portanto, o desafio que foi lançado a quem produziu o evento é como é que nós fazemos a ligação entre a cidade e o monumento. E aquilo que nos foi proposto acho que faz perfeitamente a ligação entre a cidade e o monumento e permite-nos criar um percurso entre os vários locais que convidamos todos, e a população de Tomar e não só, Médio Tejo e além Médio Tejo. E aquilo que nós, Câmara, esperamos é não só que seja um evento que vá, que tenha continuidade, e aliás a própria candidatura Lugares Património da Humanidade pressupõe isso, não é o evento que se faz este ano e se deixa de fazer no futuro, mas aquilo que nós queremos e o nosso grande objetivo é que, à medida que vão percorrendo os vários espaços onde está a ser feito o evento, que possam, entre eles, descobrir Tomar.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Referência agora para o desporto, o futebol. Fábio Silva é o mais recente reforço do União do Tomar, no que consiste um regresso do jovem guarda-redes a uma casa que bem conhece e de onde saiu para representar o Riachense. Na sua página na rede social Facebook, o emblema tomarense fala em nova oportunidade a um jovem atleta de grande valor. Está encontrada a solução para a saída controversa de Telmo Rodrigues, que, recorde-se, já se tinha comprometido com os unionistas, mas depois assinou pelo Oriense e agora até já se fala que nem no Oriense irá ficar. Ainda pela atualidade do União do Tomar, corre nos bastidores a indicação de que Pelé poderá estar de saída para outras paragens, sendo que o Ferreira do Zézer aparece como candidato a receber o goleador. Também aqui, como no caso de Telmo, Pelé já tem vínculo assinado com os nabantinos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes encerrou na quarta-feira as comemorações do centenário de elevação à cidade, altura em que abriu um novo ciclo para o futuro. Maria do Céu Albuquerque, a presidente da autarquia abrantina, referiu, na sessão comemorativa, o trajeto percorrido pelo Conselho e aquilo que pelo caminho ficou perspectivado, sendo que aqui foi dado como determinante o planeamento estratégico.
Marcamos este dia com o fecho das celebrações do primeiro centenário de elevação de Abrantes à cidade. O filme que apresentamos representa o que somos, representa o que fomos capazes de construir juntos, homens e mulheres que marcaram e marcam a nossa história, as nossas vidas. Mas representa também para onde queremos caminhar, ávidos do novo. Nós, os abrantinos, durante o ano que hoje encerra, celebramos a nossa identidade. Quisemos reforçar o nosso sentimento à comunidade abrantina. Revisitámos lugares, lembrámos factos, trouxemos à nossa memória coletiva aqueles e aquelas que nos antecederam. Mas também quisemos perspectivar os próximos 100 anos, o nosso futuro, ávidos do novo. Abrantes é uma terra de futuro. E hoje é de futuro que temos que falar, do nosso futuro coletivo, alicerçado no papel que cada um de nós, cidadão e cidadã abrantino, tem que desempenhar. Planear o futuro é saber de onde vimos e para onde queremos ir. O planeamento estratégico é determinante, a ferramenta onde todos e todas podem ver vertidos os seus anseios, os seus desejos de serem felizes, de fazer os outros felizes.
A autarca apontou ainda aqueles que são os dois pilares estratégicos para a competitividade do concelho, casos do desenvolvimento económico e da qualidade de vida.
O desenvolvimento económico e a qualidade de vida são os pilares para a competitividade de Abrantes. O plano estratégico Abrantes 2020, construído de olhos postos no futuro, traduz a nossa, a vossa responsabilidade para este nosso futuro coletivo. A responsabilidade de todos nós para continuarmos a construir a nossa cidade, projetando o nosso município, o nosso território e os nossos cidadãos. Maria de Lourdes Pintassilgo disse um dia: se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. O desafio é para cada um de nós. O de perguntar a nós próprios o que é que cada um de nós pode fazer pela sua terra. Aos municípios cabe um papel, ou melhor, uma multiplicidade de papéis muito distintos, num perfil de atuação cada vez mais diversificado. Hoje, o município assume essa pluralidade de papéis. É investidor, é regulador, é facilitador, é dinamizador de uma comunidade. Assumindo competências que ainda não são suas, muitas vezes, num pilar de respeito pela Constituição da República Portuguesa de 76, na qual a descentralização de competências foi assumida como capital para o desenvolvimento coeso do nosso país. Aguardamos, por isso, com expectativa, que a discussão já iniciada na Assembleia da República possa consolidar a transferência de competências para os municípios.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.